CBN, Eleições 2016.
E dando prosseguimento aqui com essa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas, hoje a participação de Marcos Margarido, do PSTU. Marcos Margarido, muito bom dia. O senhor que tem 20 minutos, né, para expor as ideias, trazer aí os principais pontos da candidatura. E o tempo começa a partir de agora. E a primeira pergunta, por que ser prefeito de Campinas?
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da CBN, os demais integrantes aqui da emissora. Por que ser prefeito de Campinas? Porque Campinas precisa entrar na luta que todos os trabalhadores do país fazem para reverter essa situação de ataques às suas condições de vida, de ataques ao seu emprego. A gente acabou de ver a notícia do emprego. Em Campinas tem cerca de 70 mil desempregados. Campinas precisa entrar na luta para acabar com a privatização dos serviços públicos na cidade. E para isso é necessário que a prefeitura se coloque à disposição da população para realizar isso. Sem a população, sem a participação ativa da população, vai continuar sofrendo como vem sofrendo nessas últimas gestões aí da cidade.
E Marcos Margarido, como então trazer essa participação da população na prefeitura? Como o PSDU pensa em trazer toda a população de Campinas para discutir o que acontece na cidade?
A nossa ideia é de organizar o que a gente chama de conselhos populares, nos bairros, nas escolas, nos postos de saúde, onde existam disposição da população para realizar assembleias, onde se elejam representantes, onde esses representantes passam a discutir os problemas do seu bairro, da sua comunidade, e levam as demandas, as necessidades para a prefeitura. Né? O nosso compromisso é de acatar essas demandas. A gente acha que se existe uma cidade, existe uma prefeitura, o papel dessa prefeitura é atender as demandas da população e não as demandas daqueles que se escondem atrás da Câmara de Vereadores para aumentar seus lucros, para ganhar isenção de impostos, para melhorar sua condição particular, prejudicando todo o resto da população.
Queria saber também da mobilização política do PSTU. O senhor é candidato pela primeira vez aqui como candidato a prefeito. Já foi vice-prefeito, a gente conversou até na última eleição aqui em Campinas. E um nome que sempre foi, que teve encampou aqui o PSTU, e até nome histórico do PSTU aqui em Campinas, a Silvia Ferraro. O que aconteceu com o PSTU e os integrantes, dos integrantes do PSTU com a Silvia Ferraro? Ela deixou o partido aqui em Campinas?
Sim, a Silvia e mais um grupo de militantes, né? Eles deixaram o partido, não só em Campinas, como em outras cidades, por divergirem de questões estratégicas, que a gente defende, que aqui não dá para entrar nessa discussão, mas também questões atuais da política atual, né? Eu poderia resumir essa diferença em duas palavras de ordem que hoje estão aí nas ruas, nas manifestações. A que o PSTU defende é fora Temer, fora todos eles, isto é necessário urgentemente colocar para fora Temer do governo, mas também a gente diz, Dilma já foi tarde, é necessário tirar esse Congresso cheio de corruptos que estão lá, é necessário limpar a política desses picaretas da política que estão acabando com o país, convocar eleições gerais, para que haja uma renovação, mas eleições gerais com regras democráticas, com igual participação de todos os partidos, né? Enquanto o grupo que saiu do PSTU, eu poderia resumir dizendo isso, eles defendem apenas fora Temer, eles choram a queda da Dilma, né? Eles dizem que a Dilma era um mal menor e a gente não chora de forma nenhuma a queda da Dilma. A gente diz, Dilma já foi tarde, agora é a vez do Temer. Nós não temos saudade do passado. A nossa questão é melhorar o futuro e para melhorar o futuro, a Dilma não pode voltar de jeito nenhum. Ela já se foi mesmo, mas de jeito nenhum ela poderia voltar.
Dentro desse pensamento em fora Dilma, agora fora Temer, e a necessidade que os integrantes então atuais aqui do PSDU defendem de uma nova eleição, de eleições gerais, né? A gente está falando não só para a presidência, mas também para o Congresso. Tudo o que o senhor disse agora necessitaria de uma mudança de legislação, até mesmo que o senhor citou, que todos os partidos tenham tempos iguais. Mas para isso acontecer de imediato, Não, é praticamente quase que impossível isso acontecer, porque existe uma necessidade do Congresso mudar isso. Uhum. E leva tempo.
Sim, você falou a palavra impossível, né? E sempre que me falou isso eu lembro, né, de um velho revolucionário russo, daquele tempo lá, tão saudoso da Revolução Russa, né, quando os operários tomaram o poder naquele país. Hoje já não é mais assim, retornou à situação anterior. Mas que ele dizia assim, toda revolução é impossível até que ela aconteça. O que quer dizer isso? Que o impossível nunca é impossível quando existe a vontade da população, dos trabalhadores, de se mobilizarem por uma causa justa. Então, isso que a gente diz, é necessário que o Congresso vote. Eu sei que o Congresso não vai votar. O que a gente está apostando é que essas mobilizações que hoje existem pelo Fora Temer e que a gente agrega fora todos eles, que essas mobilizações elas se ampliem a ponto de realmente colocar para fora todos eles. E sem esperar pela vontade deles, é colocar para fora mesmo, é dar um pé no traseiro de cada um e dizer: vocês não são bem-vindos no Brasil. Vocês acabaram com o Brasil, vocês roubaram a população brasileira. A gente tem que mudar isso. Isso aí, óbvio, no sentido de que o Congresso votaria é impossível, mas no sentido de que a população se mobilize, exija isso e force isso, não, nada é impossível nesse sentido.
Mas o senhor vê essa vontade na população? Tem essa centelha?
Eu vejo, tem a centelha. A gente vai nas ruas, vai fazer panfletagem. A nossa campanha, embora seja uma campanha para a prefeitura, a nossa principal palavra de ordem, a nossa principal mensagem para a população, principalmente a população da periferia, que é a que mais sofre, é fora Temer, fora todos eles, né? No sentido que eu já expliquei. E com raras exceções que dizem, ah, deixa o homem lá, ele acabou de entrar, né? Assim, fora isso, é uma unanimidade a necessidade de conseguir isso aí, né? Não é, Temer não tem apoio nenhum. Temer tem 68% de rejeição, né? Então não é um presidente que a população queira que está lá, principalmente porque ninguém elegeu.
Marcos Margarido, ontem na conversa com o candidato do PCO, ele até reconheceu que a candidatura não é para tentar vencer a prefeitura, a eleição e ser prefeito, porque ele mesmo acredita que não tem como, vendo os outros candidatos. A candidatura do PSTU também pensa dessa forma? É mais para um discurso político ou pensa, assim, em vencer essa eleição?
Olha, a gente está participando das eleições para disputar com a nossa política. Agora, ao mesmo tempo, a eleição, ela depende, apesar de toda a mudança da legislação que foi feita, a proibição de financiamento por empresas, né? As restrições colocadas pela Justiça Eleitoral, isso acontece porque nós temos uma época de crise, inclusive é uma necessidade das empresas economizar, inclusive no suborno dos políticos, né? O poder econômico ainda é muito grande. Quem determina, quem ganha, quem perde, é o poder econômico. Ainda assim, apesar das restrições. Então, a gente vê um candidato com um partido com 22, uma coligação com 22 partidos, que vai de, no espectro político, né, as posições políticas, vai de um DEM a um PCdoB, se bem que na prática esses dois partidos não têm muita diferença, apenas no blá blá blá, na ideologia. Isso é poder econômico, né? Então a gente está disputando, a gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que pelas pesquisas não há uma chance de vencer, mas a gente não desiste, a gente não joga a toalha e diz, olha, não vai dar. Não, a gente está indo para cima, disputando a posição política, disputando, passando a nossa mensagem e utilizando, sim, aí a gente tem acordo com o Dorta, né, de que as eleições são um momento especial da gente divulgar o nosso programa mais estratégico, a nossa política mais de fundo, que para nós é a defesa de um governo socialista de trabalhadores apoiado em conselhos populares. Essa é a nossa estratégia, mas ela não vem via eleições, ela vem da mobilização popular.
O senhor citou coligação, né? O PSD pensou em fazer alguma coligação, e até é bom lembrar, se não me engano, o PSD fez parte de uma coligação lá com o saudoso prefeito Toninho, né?
Flávio, essa pergunta é recorrente, né? Várias entrevistas já, os seus colegas perguntam, com toda a razão, né? Afinal, o PSTU, esse ano, ele está saindo, não só aqui em Campinas, mas está saindo coligado, está saindo sem coligação na maioria das cidades. As coligações são são a exceção nesse momento. Por quê? Porque a gente vive um momento no país onde ou a gente avança para uma situação de derrotar esse sistema político, derrotar os poderosos que estão usando a crise econômica para atacar todos os direitos dos trabalhadores, como agora a reforma da Previdência e a trabalhista do Temer, ou eles vão nos engolir, tá certo? Então, para isso que é necessário, clareza política, clareza programática, o partido divulgar sua posição como ela é, e qualquer coligação nesse momento exigiria, pela cultura política no Brasil, uma acomodação de dois ou mais programas, né? Não esses que são 21 coligações, que não estão nem aí com o programa, mas eu digo no espectro da esquerda, que é uma preocupação, a acomodação dos programas e, no nosso entender, a mudança do perfil do programa do PSTU, se a gente coligasse com algum outro partido na esquerda. Então, a gente preferiu não sair coligado para poder dizer alto e bom som qual que é o programa do PSTU. Por exemplo, fora Temer, fora todos eles, só o PSTU está dizendo nessa eleição. Nenhum outro partido diz isso.
Sobre a situação aqui da cidade de Campinas, as propostas, né, para as áreas de mais importância, a gente começa falando sobre saúde. Uhum. Qual a proposta do PSTU?
Olha, a proposta geral, e isso se aplica na saúde, é a desprivatização da saúde, né? O Hospital Ouro Verde está entregue ao MOES, né? Os postos de saúde estão abandonados, a prioridade do prefeito é privatizar, é entregar tudo para a iniciativa privada e a custo de um pagamento generoso, porque ninguém trabalha de graça. E quando é uma iniciativa privada, além do trabalho, eles querem o lucro. Então isso onera demais os cofres públicos. Então a primeira coisa é desprivatizar a saúde, é acabar com a gestão privada dos hospitais, é transformar o Mário Gatti no hospital modelo de referência nacional. O Mário Gatti tem profissionais capazes e é contratar médicos e pessoal especializado para os postos de saúde para dar atendimento 24 horas, principalmente pediatras, que tem uma reclamação generalizada, principalmente na periferia, que não existe médicos, pediatras 24 horas, enfim. A saúde, todos os candidatos falam que é uma prioridade, nós também falamos, porque é o que é mais sentido pela população hoje, mas a gente não quer parar em promessa e nem fazer demagogia. A gente sabe que isso precisa de dinheiro e isso vai contra a lei de responsabilidade fiscal. Então é necessário combater essa lei, é necessário acabar com esse teto de gastos, porque enquanto a lei inibe o gasto com os funcionários, deixa aberto totalmente a contratação de empresas privadas. Então é uma lei ideológica, é uma lei de favorecimento aos poderosos, que visam apenas o lucro e não a saúde da população. Então é necessário, para ter o dinheiro, combater essa lei e também exigir do governo federal o aumento da participação da saúde no orçamento nacional, que vem sendo cortado ano a ano.
Mas a maneira de combater essa lei, aí a gente volta ao Congresso Nacional. No dia 1º de janeiro, se eleito, o senhor vai ter que fazer todos os seus projetos pela lei de responsabilidade fiscal. Caso isso não aconteça, pode perder até o mandato. E se não passar no Congresso, serão 4 anos sobre, com a lei de responsabilidade fiscal. Como fazer isso, então? Pensando que a lei continua, mas o senhor está no poder aqui em Campinas.
Evidentemente, isso não acontece, né, uma posse 1º de janeiro, se consegue isso 2 de janeiro. É claro que existe um período onde a ação da prefeitura de criação dos conselhos populares, de mobilização da população, de chamar a população, de se auto-organizar para defender os seus direitos, isso vai criar uma conscientização da população a tal ponto que eles vão entender a necessidade de derrubar essa lei. E agora, claro, isso não pode acontecer só em Campinas. Então, o papel também nosso numa prefeitura de Campinas seria também chamar a população das demais cidades a apoiar esse projeto de derrubar essa lei, né? Que não vai acontecer logo e não vai ser também com o favorecimento do Congresso Nacional. Vai ser contra o Congresso Nacional, contra o Presidente da República, contra os nossos amos, né? Os nossos donos que vivem fora do país, que são quem dirige o país de verdade, contra todos eles.
E essa desprivatização, também pensando para outras áreas, a gente fala da área de transportes agora. Campinas tem esse contrato de concessão que deve, já é, para ser refeito, né? Até o Tribunal de Contas já julgou irregular o último contrato que foi feito aqui na cidade. O que o PSD pensa, né, para essa área, que é uma das principais aqui, um dos principais contratos da prefeitura?
A concessão do transporte público em Campinas é uma vergonha, né? Por quê? Porque quem faz as contas de receita e despesa é a própria empresa, não é a prefeitura. Então, todo ano eles alegam prejuízo e por causa disso ainda ganham uma bolsa, que a gente chama de bolsa empresária, que é o tal do subsídio, que é uma grande farsa, que o ano passado foi de 45 milhões que a prefeitura deu de graça para as empresas de ônibus, que alegam prejuízo todo ano, e por isso foi rejeitada no Tribunal de Contas, né? Apesar desse prejuízo, as empresas de ônibus não param de crescer, né? A frota aumenta cada vez mais, os donos das empresas de ônibus compram empresas de outros ramos, quer dizer, estão cada vez mais ricos, e a população, além de estar cada vez mais pobre, está com um transporte cada vez mais precário. Então, a estatização do transporte público na cidade é uma necessidade urgente. Esse contrato de concessão não vai ser renovado, vai ser um período em que nós vamos ter que nos virar para criar uma empresa estatal. A prefeitura já é fiadora no BNDES dos ônibus dessas empresas, nós vamos exigir o confisco desses ônibus para a prefeitura diretamente construir o seu serviço de transporte público.
Isso não vai gerar um custo muito grande para a prefeitura, porque ela vai... Tá bom, ela vai tentar o confisco desses ônibus. Levando em conta o que a gente tem de legislação, as empresas vão na justiça pedir uma indenização. A prefeitura vai ter que contratar trabalhadores. Isso, e hoje a gente tem que pensar também na própria arrecadação da prefeitura. Tirando até a lei de responsabilidade fiscal, mas a arrecadação da prefeitura caiu com a crise econômica que a gente vive no país. Como é que faz para equacionar essa conta?
Não, custo grande nós temos hoje, certo? Porque além da prefeitura não receber nada da receita do transporte público, que é uma receita super lucrativa, porque é uma passagem de 380, que aliás a gente vai ter que diminuir, porque a população não pode pagar isso, ainda entrega 45 milhões no ano passado. E esse ano aumentou, vai esse ano no ano, continuando no ritmo de janeiro, que foi 7 milhões, vai para 80 milhões, mais de 80 milhões de reais nesse ano. Então, isso é custo grande. Para nós, fazer um transporte público estatal significa, a longo prazo, redução de custos. Embora no início a gente admite, sim, nós vamos ter que investir numa empresa estatal, no pessoal, nos ônibus e em tudo isso, na contratação de motoristas e cobradores que vão voltar, porque o que fizeram é simplesmente para aumentar o lucro e piorou o serviço à população com o fim dos cobradores. Mas no longo prazo vai ter uma redução de custo, porque a gente vai ter uma receita, ou pelo menos vai deixar de perder esses 45 milhões ou 80 milhões que vão ser esse ano.
Na área de educação, qual é a proposta e a metodologia pensada aqui pelo PSTU para Campinas?
Olha, a área de educação, o que a gente vê, a população de 0 a 6 anos em Campinas é de cerca de 80 mil e apenas 30 mil crianças estão matriculadas na rede municipal, né? Existe aí um déficit de 6 mil vagas nas creches públicas, né? Além do mais, as aves mães, por exemplo, estão privatizadas e a prefeitura tem concessões com várias creches de mentirinha, que são depósitos de criança, que novamente gasta dinheiro para sustentar essas mini empresas, que são creches sem nenhuma possibilidade de atender a população. E nós também vamos acabar com tudo isso. Vão ser creches da prefeitura, gestionadas e com funcionários da prefeitura, e mais uma vez, nós vamos bater de frente com a lei de responsabilidade fiscal e vamos vencer essa parada, porque a população de Campinas tem que ter uma educação, tem que ter creches totalmente a cargo da prefeitura e para todas as 80 mil crianças que precisam dela.
Para conseguir fazer todos esses projetos estatizando, PSTU pensa em aumentar impostos aqui em Campinas para conseguir fechar essa conta? E como fazer isso?
Uma das ideias é o imposto progressivo do IPTU, né? Ela não vai atingir pessoas que têm salário maior, não é essa a ideia, mas ela vai atingir os donos de empresas, os donos do grande comércio, aqueles que lucram por estarem na cidade. Se eles lucram por estarem na cidade, aproveitando do serviço que a cidade fornece e se aproveitando da população de Campinas que consome, eles têm a obrigação de dar um retorno maior à cidade.
E eles não podem deixar a cidade, já que não se tornou muito atrativo?
Olha, tem uma propaganda aí que diz que a Campinas foi considerada a cidade com a maior infraestrutura. Não, ninguém vai deixar a cidade. Uma cidade que tem a maior infraestrutura de fornecimento de serviço. Ninguém vai deixar essa cidade.
Marcos Margarido, que é candidato a prefeito aqui de Campinas pelo PSTU. Nosso tempo termina nesse exato momento. Queria agradecer a participação aqui do senhor no CBN Campinas e boa sorte nessa corrida eleitoral.
Obrigado, Flávio. Obrigado aos ouvintes pela paciência. Estamos aí disputando voto a voto essa campanha.
CBN Eleições 2016.